Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Discriminação e Disparidades, de Thomas Sowell. É um ensaio de análise econômica e social que investiga por que diferentes grupos apresentam resultados desiguais em áreas como renda, educação, moradia, emprego e criminalidade, em vez de aceitar explicações simplificadas. O autor examina como estatísticas podem ser interpretadas de modo enganoso quando se parte de premissas frágeis sobre igualdade de resultados. O livro discute o custo da discriminação para a sociedade, mas também alerta que nem toda disparidade pode ser atribuída automaticamente ao preconceito. Sowell propõe uma leitura empírica, comparativa e contextual, insistindo que boas intenções não garantem políticas eficazes. A obra se insere na tradição de crítica às narrativas ideológicas sobre desigualdade, combinando dados, raciocínio econômico e preocupação com efeitos práticos das políticas públicas. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a diferença entre discriminação baseada em fatos e preconceito arbitrário. Um dos pilares do livro é a distinção entre dois sentidos de discriminação. No primeiro, discriminar significa fazer distinções com base em informações relevantes, isto é, avaliar pessoas segundo critérios objetivos e suas capacidades reais. No segundo, discriminação se refere ao preconceito que exclui ou favorece grupos sem justificativa válida. Essa separação é central porque permite entender que nem toda distinção social é moralmente igual. Sowell mostra como confundir os dois sentidos empobrece o debate público e leva a diagnósticos imprecisos. Em vez de tratar qualquer diferença de tratamento como prova de injustiça, ele defende que seja analisado se a decisão foi baseada em fatos verificáveis ou em estereótipos. Essa abordagem também ajuda a perceber que muitas instituições funcionam por seleção, comparação e escolha, e que tais processos não são automaticamente abusivos. O objetivo não é negar o preconceito, mas evitar que o conceito seja usado de forma tão ampla que perca poder explicativo. Em segundo lugar, por que disparidades estatísticas não provam uma causa única? O livro insiste que resultados diferentes entre grupos não podem ser atribuídos, por reflexo, a uma única causa. Sowell critica o hábito de olhar para números de renda, escolaridade, moradia ou criminalidade e concluir imediatamente que existe discriminação como explicação dominante. Para ele, estatísticas de desfecho precisam ser lidas à luz de múltiplos fatores, como idade, estrutura familiar, cultura, experiência acumulada, incentivos econômicos e escolhas individuais. A contribuição mais importante aqui é metodológica. O autor alerta contra o erro de supor que, sem forças malévolas atuando, todos os grupos tenderiam ao mesmo desempenho. Essa expectativa é tratada como uma falácia. Ao desmontar essa premissa, o livro desloca a discussão da busca por culpados para análise das condições concretas que produzem diferenças. Assim, as disparidades deixam de ser vistas como prova automática de opressão e passam a ser examinadas como fenômenos, cuja origem pode ser muito mais complexa do que sugerem leituras. Políticas simplificadas. Em terceiro lugar, o papel das estatísticas e o risco de conclusões ideológicas. Outra dimensão forte da obra é a crítica ao uso seletivo de estatísticas. Sowell argumenta que números podem parecer conclusivos quando, na verdade, estão sendo apresentados fora de contexto ou interpretados por meio de hipóteses já decididas de antemão. O problema não é a estatística em si, mas a tendência de usá-la como suporte para agendas ideológicas sem testar explicações alternativas. O livro mostra que dados sobre desigualdade podem esconder variáveis relevantes e até inverter a percepção da causa real de um problema. Isso é especialmente importante em debates públicos sobre raça, classe e políticas sociais, nos quais gráficos e médias podem ser invocados para sustentar narrativas moralmente atraentes, porém incompletas. A análise de Sowell valoriza o método empírico justamente porque ele obriga o leitor a perguntar o que falta na comparação, quais fatores foram omitidos e se o indicador escolhido realmente mede o fenômeno em questão. Desse modo, a obra funciona também como uma crítica à leitura apressada a números em debates políticos. Em quarto lugar, as consequências sociais e econômicas de políticas bem intencionadas, o livro não se limita a diagnosticar erros de interpretação. ele também avalia as políticas criadas para combater as disparidades. Sowell sustenta que uma solução formulada a partir de um diagnóstico incorreto pode piorar o problema que pretende resolver. Essa preocupação aparece na discussão sobre medidas de intervenção que produzem efeitos adversos sobre os próprios grupos que dizem proteger. Em vez de assumir que toda política igualitária gera progresso automático, o autor pergunta quais incentivos ela cria, quem ela beneficia e quem acaba prejudicado. Essa linha de raciocínio é importante porque desloca o debate do plano moral abstrato para o plano das consequências concretas. O foco do livro é menos em intenções e mais em resultados observáveis. Assim, políticas públicas são avaliadas pela capacidade de reduzir problemas reais, não pela aparência de virtude. Essa perspectiva crítica explica por que a obra é frequentemente lida como uma defesa da análise de custo e benefício aplicada a temas sociais delicados. Por último, uma leitura comparativa das desigualdades em emprego, educação, moradia e criminalidade, embora o tema da discriminação esteja no centro da obra. Sowell o examina por meio de diferentes áreas da vida social, o que dá ao livro amplitude analítica. Emprego, educação, renda, moradia e criminalidade aparecem como campos nos quais as disparidades são frequentemente usadas para sustentar interpretações rápidas sobre preconceito estrutural. O autor, porém, procura mostrar que cada área possui mecanismos próprios e que a explicação adequada em um caso pode não servir em outro. Essa comparação é relevante porque impede que o debate fique reduzido a uma fórmula única. Em educação, por exemplo, podem pesar formação familiar e expectativas culturais. Em renda, podem importar experiência, mobilidade e escolhas ocupacionais. Em criminalidade, a estrutura de incentivos e a composição etária podem alterar profundamente a leitura dos números. O mérito do livro está em tratar as desigualdades como fenômenos multidimensionais, exigindo análise específica em vez de slogans generalizantes. Em conclusão, discriminação e disparidades é indicado para leitores interessados em economia, políticas públicas, sociologia, estatística social e debate racial ou de desigualdade. Também é útil para quem deseja examinar criticamente argumentos comuns sobre injustiça social sem se satisfazer com explicações automáticas. O principal ganho da leitura está na disciplina intelectual, que o livro exige e ele ensina a desconfiar de interpretações rápidas, a comparar causas possíveis e a distinguir correlação de explicação. Em vez de oferecer uma teoria única para todo tipo de diferença social, Sowell insiste em contexto, evidência e consequência prática. Isso faz a obra se destacar entre livros do mesmo tema, muitos dos quais se concentram em denúncia moral ou defesa normativa de igualdade, sem explorar com o mesmo rigor os limites das estatísticas e dos diagnósticos políticos. Seu diferencial é a combinação de análise empírica com crítica metodológica. Para quem busca compreender por que certas políticas fracassam e por que certas desigualdades persistem, o livro oferece uma leitura provocadora, argumentativa e intelectualmente exigente. Se você quiser apoiar Thomas Sowell, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!